E nós vamos falar sobre essa grande iniciativa do nosso portal, que deu início ao ciclo de reflexões USP Ecos de 1968, 50 anos depois. Há uma série de eventos e discussões que serão feitas para a gente lembrar desses momentos importantes na história do país, para evitar que momentos como esse se repitam no país. E as ameaças não são poucas, né? Não são poucas exatamente neste momento. Nós trouxemos aqui, para tratar deste tema, a professora Margarida Maria Krollin-Konsch, que é pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão Universitária, coordenadora deste grande evento. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada por vir pessoalmente aqui.
Eu que agradeço aí pelo convite.
Muito obrigada. E, claro, participa também da nossa entrevista aqui o nosso superintendente de comunicação social, Luiz Roberto Serrano. Bom dia, Serrano.
Bom dia, como vai você?
Tudo bem?
Eu vi que você tem muito trabalho antes de pôr esse programa no ar, né?
Exatamente. Está falando das notícias em destaque, sim, né? Esta longa abertura com assuntos em destaque. Depois a gente vai trazer mais detalhes aqui para o nosso ouvinte. Nosso jornal é uma mistura, obviamente, da repercussão dos grandes fatos e dos assuntos da universidade. E desse tema que vamos tratar, Serrano, importa para a USP, importa para a história do país, importa para todos nós.
Sim, importa para todos nós. Bom dia, Margarida.
Bom dia, Serrano.
Tudo bem? Olha, são 50 anos de 1968. E nós, até, aliás, estamos também no portal com um especial neste fim de semana, desde sexta-feira, fazendo reflexões sobre o que aconteceu em 68. Ali, e isso vai ficar fica no ar hoje e durante toda a semana, o ouvinte vai encontrar um apanhado do que aconteceu em 1968 no mundo, no Brasil e na USP. No caso da USP, um dos pratos fortes desse especial é um vídeo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falando sobre o tema no mundo, na USP e o caso da Maria Antônia. Toda a sua fala é no sentido de que é preciso lembrar o que aconteceu para que não se repita novamente. E eu chamo a atenção, no caso, já que nós estamos na Rádio USP, para a definição que o Fernando Henrique Cardoso dá para o que é a universidade. É bom lembrar essas coisas nesses tempos em que há tanta discussão, tanto radicalismo, tanta dúvida sobre o que é certo, o que não é certo e coisas desse tipo. Então, a definição de que o Fernando Henrique Cardoso, com a sua autoridade, com a sua história, tão não só como cientista social, como ex-professor da USP, aliás, cassado em 69, e também depois com uma carreira política que o levou à presidência da República, ele define a universidade como um lugar de dúvida, pesquisa e respeito ao outro. Eu acho que, principalmente, o último ponto que ele ressalta aqui, o de respeito ao outro, está faltando em geral, não menos na universidade, mas no país em geral, está faltando esse item do respeito ao outro. Bom, o especial mostra como foi o crescimento da ditadura de 1964 a 1968, que foi se radicalizando até fazer o máximo de radicalização em 68 com a AI-5, que teve péssimas consequências políticas e democráticas até o fim da ditadura, que foi em 85. Na USP, em 68, discute-se particularmente excedentes. Que são excedentes? Ou havia mais estudantes que conseguiam a média de entrada nos cursos da universidade, mas não havia as vagas correspondentes. Então havia grande agitação em torno da questão dos excedentes. E não era só na USP, não. Na maioria das universidades esse problema se apresentava. Discutia-se a reforma universitária. Reforma universitária por quê? Porque havia um sistema conservador de ensino e comando na universitária. Discutia-se principalmente o fim da cátedra, que eram professores que tinham o cargo vitaliciamente e dominavam o que se ensinavam ali. E, ao mesmo tempo, né, que acontecia isto na USP, havia agitações no país, atentados à direita, à esquerda, resistência à censura nas artes. Começava um ciclo de greves, principalmente em Osasco, aqui vizinho a nós, e lá em Minas Gerais. Havia os ataques do comando de caça aos comunistas à esquerda. Aconteceu o Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna. E aconteceu a Guerra da Maria Antônia, que é um ponto simbólico, fulcral de tudo que aconteceu em 1968, e cujos 50 anos, não só de 68, mas principalmente os da Maria Antônia, é que nós vamos comemorar esta semana como parte das
relembrar.
Como parte da memória que nós vamos ter até dia 21 de dezembro, como você já ressaltou, no Jornal da USP, de tudo que aconteceu naquele ano, com a participação de professores, estudantes, pessoas que viveram na USP em 1968. Vai haver uma série de artigos, vídeos, um material muito interessante que
muito
a gente
vasto,
já coletou, né? e vai apresentar. Enfim, só ressaltando duas coisas. Boa parte do que aconteceu na USP, em termos de cassações de professores, etc., se deveu a uma movimentação de professores conservadores que denunciavam os colegas como comunistas e esquerdistas. Mas não era porque eram comunistas ou esquerdistas, era porque esses colegas eram professores novos que vinham com novas ideias sobre as matérias que eram ensinadas, novas formas de, por exemplo, na medicina, de fazer combates às doenças, etc., e incomodavam os poderes estabelecidos nas cátedras.
Esse
mais pessoal aproveitou a radicalização política e aproveitou para denunciar os colegas que depois e foram caçados pelo governo militar. Ao fundo de tudo isso, havia naquele momento a Guerra Fria, que dividiu o mundo entre esquerda e direita, entre o comunismo e o liberalismo, etc., que era um fenômeno que se espalhava pelo mundo todo, chegava ao Brasil, e segundo o próprio Fernando Henrique diz, chegou também, estava por trás dos acontecimentos que aconteciam até na Maria Antônia. É uma coisa curiosa, é sempre bom ter uma noção geral das coisas que acontecem. Bom, no fim de 68, aqui na USP, houve a invasão do conjunto residencial da USP, do CRUSP, expulsando os moradores de lá. Em dezembro, veio o AI-5, que fechou definitivamente político o país, e em 69, como consequência disso, vários professores, inclusive o reitor da USP na época, Hélio Lourenço, foram caçados e expulsos da universidade, e alunos também. Acho que eu falei demais, mas a matéria é longa e precisa de uma... colocar um quadro sobre tudo que estava acontecendo.
Professora Margarida, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse evento, a dimensão e o que vai ser mostrado para muitos até destes estudantes que não têm a menor ideia, né, de detalhes tão importantes da história do país e dos embates com todas essas características, né, que o professor relatou, que se deram aqui dentro da Universidade de São Paulo.
Então, a pró-reitoria, né, de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, ela já vem desde abril, né, por meio dos seus diretores do Teatro USP e também do Centro Maria Antônia, Centro Universitário Maria Antônia, já arquitetando, vamos dizer assim, possíveis eventos que pudesse de alguma forma reproduzir e trazer também momentos de rememorar o que aconteceu e também de grandes debates e reflexões, né? Por quê? Porque o teatro, na época, né, toda essa contextualização que o Serrano acabou de fazer, o teatro foi também um palco de grande resistência, muitos grupos teatrais Então, o nosso diretor do TUSP, professor Sérgio Carvalho, ao assumir também a direção do TUSP, se preocupou muito exatamente em trazer grupos teatrais que pudessem, de alguma forma, né, reproduzir por meio de leituras cênicas, apresentações de peças, o que foi aquele momento. Porque a conhecida rua, né, Maria Antônia, uhum, ela é muito simbólica, porque ali foi o acontecimento que a gente poderia dizer assim, que culminou com uma série de decisões, né? Lá funcionava a Faculdade de Filosofia, que era um centro de grandes debates, de excelência, com professores, né, de grande, que foram depois cassados, como já foi mencionado, professor Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, o Arthur Gianotti, e exatamente porque era um espaço de grande reflexão, de grandes estudos, né, que na época chamavam muita atenção. Então, o que aconteceu na Maria Antônia foi assim, um fato que abortou, vamos dizer assim, né, aquela universidade com aquela visão crítica, com todo aquele conjunto de reflexões que vinham sendo travadas ali. E outra programação também que está prevista são várias exposições, né? Várias exposições que retratam, né, também esse momento. Programação também de filmes, né, incluindo 5 produções que retratam personagens e episódios reais que marcaram, né, a sociedade brasileira da época. Fora isso, haverá também grandes debates, né, relançamento de livros que a Faculdade de Filosofia está reeditando, né, como a Maria Antônia na Contramão, depois também o Livro Branco. São então momentos que nós acreditamos que vão trazer para o debate de forma dinâmica, viva, né, esses relatos que muitos dos professores vivenciaram, que alguns deles estarão presentes. Então, a preocupação da nossa universidade, da pró-reitoria, é justamente por meio, né, da cultura, das artes, que são formas excelentes, né, de expressão, propiciar ao público, né, da cidade de São Paulo e de outros, né, interessados que possam vir, mostrar por meio de todos esses, vamos dizer assim, atores, agentes culturais e artísticos, passar essa mensagem, reproduzindo toda essa nossa preocupação em que essa data seja lembrada no momento que nós estamos passando, inclusive no país, né? São 50 anos depois e a gente pode considerar que, apesar, a história mostra que, apesar de todas as conquistas, a nossa democracia, ela precisa ser cada vez mais fortalecida, né?
Reafirmada, sem dúvida.
E reafirmada, a história mostra que ainda é uma democracia que passou por grandes, né, problemas, e então nós precisamos realmente fazer desse momento um momento de grande reflexão, sobretudo também para a nova geração, né, que não conheceu e só conhece pela história, né?
Eu acho esse aspecto importante, Serrano, das novas gerações terem contato com essa realidade, né? Porque quando a gente fala disso, parece tudo muito longe, muito distante, muito irreal para essa juventude, né, que não passou essa... conhece dos livros, da história, é diferente.
Será?
Então, será? Né?
Pois é, eu estava lá.
Aham.
Eu estudava em 68, estudava na USP, no caso, na época, na Escola Politécnica,
uhum,
de Engenharia. Não terminei o curso, porque percebi que não era o que eu queria fazer, e acabei fazendo à Escola de Comunicações e Artes e me formei em jornalismo. Eu, em 68, morava no CRUSP, uhum. E estive no cenário da Batalha da Maria Antônia. No dia em que mataram o estudante secundarista que estava lá, etc., se saiu em passeata pela cidade, até a Praça da Sé e coisas desse tipo. Mas o importante que eu acho que é de ressaltar é que o que aconteceu na Maria Antônia não foi uma batalha entre estudantes. Foi ali um ponto onde se deu o choque entre o que acontecia no país. E existe interpretações dos artigos que nós vamos publicar, do professor José Martins, uhum. que é da filosofia. Ele lembra muito bem que não foi necessariamente uma briga entre mackenzistas e uspianos. Havia uma forte infiltração de representantes do comando de caça aos comunistas e que lideraram esse ataque à Maria Antônia, que, como a professora Margarida falou, ali discutia-se o futuro do país, uma forma de fortalecer a sociedade brasileira. Uhum. E aquilo foi uma... Então, a Batalha da Maria Antônia, na verdade, foi uma reação do regime, através dos seus representantes da sociedade civil e da polícia, DOPS, etc., comando de caça aos comunistas, foi um ataque às ideias que se discutiam e debatiam para o futuro do país na Maria Antônia. Uhum. Foi muito mais do que uma briga entre estudantes. Foi uma batalha ideológica em que o regime movimentou os seus elementos civis e policiais e tentou massacrar um tipo de pensamento que se desenvolvia na Maria Antônia, que foi momentaneamente afetado, mas está aí de novo, está crescendo de novo e será muito útil para o futuro do país. Foi atacado naquele momento, mas não desapareceu. Subsistiu, reagiu e continuou na história do país.
Uhum. Professora, nós temos que falar dos eventos, só lembrando que nós temos todos esses, de forma detalhada, a programação destes eventos que começam amanhã e se estendem até o dia 5, mas amanhã é a abertura deste evento às 19h. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente convidar todos que estejam interessados em participar. Depois, no dia seguinte, nós temos na quarta-feira exibição de filmes, o lançamento de livros. Vamos só dar uma noção para o nosso ouvinte interessado, né, em acompanhar.
Sim. Então, a abertura será uma abertura, né, rápida, simbólica, que em seguida nós teremos também uma participação do Coral USP, porque nós entendemos que todos esses órgãos culturais e artísticos, né, da Pró-Reitoria devem participar. Então, o Coral da USP também irá participar. Em seguida, nós teremos uma performance Ainda Resistimos, né? Que mostra bem o que o Serrano acabou de falar.
Exatamente.
Foi um palco de resistência, assim como a Escola de Comunicações e Artes da Universidade também foi um grande palco de resistência na época, né? A abertura de nova fase da exposição, chamada Revolver, que justamente com fotos inéditas, vídeo, reportagens, né, da época.
Olha, as fotos das capas dos jornais da época, cobrindo a batalha, são sensacionais, são lindas, estão lá concentradas várias capas, que dá uma noção da repercussão na cidade de São Paulo e no Brasil.
Amanhã acontecerá tudo isso, né? A abertura de outra exposição, Revelando, né, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, com fotos também de Luiz Humberto e Orlando Brito, e a abertura da exposição Camadas, Narratividades Visuais da Violência, de um coletivo Lâmina, com curadoria de Ana Velar, né? A professora Lúcia Maciel, né, que é a diretora do CEUMA, que está coordenando, então, todas essas exposições. E no dia 3, né, nós teremos o relançamento dos livros, né, Maria Antônia, Uma Rua na Contramão, leitura cênica, os fuzis da era Carrar, né? Então, após a apresentação dos livros, haverá também, então, uma participação com nossos alunos das artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes, né? Dirigida pela professora Maria Thais. Uhum. Né? E os outros dias, 4 de outubro, exibição de filmes, Jango, 1984, às 16 horas, exibição de filme Diário de uma Busca, às 21 horas, leitura cênica, a Luta Muito Pequena e a Caminhada Perigosa. E termina na sexta-feira com a exibição do filme Vlado, 30 anos depois. Que todos nós conhecemos, né?
João Batista Andrade.
O que significou a trajetória do jornalista Vladimir Herzog. Uhum. E como ele foi, né, assassinado dentro do DOPS, né? Exibição de filme também, Que Bom Te Ver Viva. E fecha com a leitura cênica e debate sobre a revista Apate, Cultura e Política, em 1968, dirigida então por Sérgio Carvalho, diretor do TUSP.
É uma extensa, portanto, programação e muito variada, muito rica, com fotos, vídeos, filmes, palestras, eventos culturais, a que todos estão convidados, né? A participar, a acompanhar. Esses eventos acontecem todos no Centro Maria Antônia?
Centro Maria Antônia.
Todos esses eventos.
São gratuitos, abertos ao público, né? Fica na Rua Maria Antônia 294, né? Com fácil acesso pelas estações de Genópolis, do metrô, da Santa Cecília também. Ou seja, a pró-reitoria, né, ela se preocupou muito em abrir esse espaço, que é um espaço simbólico, né, que é o Centro Maria Antônia, para a sociedade, para a comunidade, por isso que tem também essa exibição de filmes à tarde, uhum, à noite, e estamos assim abertos a novas sugestões também para em novembro o Cinema USP, o Sinusp, também vai preparar uma mostra especial sobre todos esses acontecimentos.
Muito bem. Importantíssima iniciativa, estão todos convidados e nós aqui no portal vamos detalhar, trazer todas as informações, publicar toda a programação. Convido você a ir ao portal jornal.usp.br. Lá você vai encontrar todas essas informações detalhadas desta semana de programação especial Ecos 1968, 50 anos depois. Eu quero agradecer muito a participação, a vinda aqui ao estúdio da Pró-Reitora Adjunta de Cultura e Extensão Universitária, coordenadora deste evento, professora Margarida Maria Krollin Kunz. Muito obrigada, professora.
Eu é que agradeço pela oportunidade.
Parabéns pela iniciativa.
E vamos em frente.
Vamos adiante e resistindo, como diz o nosso superintendente de comunicação, Luiz Roberto Serrano.
Muito obrigado pela oportunidade e lembrando, o Jornal da USP vai cobrir todos esses acontecimentos e até o dia 21 de dezembro vai trazer farto material de reportagens, artigos e reflexões sobre o ano de 68, que podem ser muito úteis para a gente pensar o Brasil daqui para frente.
Muito importante, exatamente nesse momento do país. Obrigada, Serrano.